Imaginem o seguinte cenário: uma investigação de um evento histórico de grande dimensão, mas no mundo antigo. Não há discos rígidos.
Claro.
Não há gravações de áudio. Não há fotografias com aquelas coordenadas de GPS embutidas, nem tipo um rastro digital na nuvem.
O que para nós hoje é quase impensável.
Exatamente. Se quisermos provar que um evento aconteceu naquela época, o único servidor disponível, por assim dizer, é o cérebro humano. E para a nossa mente moderna, que está hiperconectada e habituada a provas imediatas, esta paisagem documental parece assustadoramente frágil.
Pois o reflexo natural contemporâneo é aplicar logo uma espécie de ceticismo. Sem motores de busca ou registros categorizados por máquinas, a história parece navegar em águas completamente lamacentas.
Sim.
Dependendo apenas de palavras e memórias que, na nossa perspectiva, se desvanecem muito rapidamente.
Certo, então vamos lá desvendar isto, porque a nossa fonte de hoje propõe precisamente o exercício inverso. Temos em mãos os apontamentos de uma palestra académica super detalhada do Dr. Craig Keener sobre a historiografia de Lucas.
Sim, o autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos.
Nem mais. E a missão desta nossa análise profunda não é entrar no campo da teologia. O que vamos fazer é uma verdadeira autopsia histórica. Queremos descobrir como é que a humanidade registava a sua história antes da tecnologia.
Exato. O objetivo é avaliar se estes textos merecem crédito histórico. Mas, e isto é crucial, julgando-os pelas regras rigorosas da época deles, e não com a nossa lente atual.
Pois, porque nós temos o hábito de julgar o passado com as ferramentas do presente. Por onde começamos, então?
Bem, o primeiro passo é mesmo compreender o abismo que separa a capacidade cognitiva antiga da moderna no que toca à memória. O argumento central aqui é que o disco rígido da antiguidade não era frágil. Pelo contrário.
Era bastante robusto, né?
Muito mais do que o nosso. Era uma ferramenta biológica infinitamente mais valorizada e exercitada. A ausência de escrita fácil, tipo papiros caros, e a necessidade de escribas, forçava o desenvolvimento contínuo do cérebro. Para estabelecer uma ponte, os apontamentos mencionam uma vizinha do autor, uma senhora de 96 anos, chamada Anna Gulick.
E o caso dela é fascinante para quem nos ouve perceber isto, porque ela cresceu muito antes de a cultura depender totalmente da televisão ou da internet.
Exatamente.
E ela era capaz de recontar histórias da sua família com detalhes verdadeiramente cirúrgicos, histórias que recuavam até aos anos de 1700. E o mais incrível é que o próprio investigador foi mais tarde cruzar essas histórias orais com registros públicos e censos da época.
E batiam certo?
Perfeitamente certo. Estamos a falar de 200 anos de arquivo familiar guardados apenas na cabeça de uma pessoa.
Não. Mas repara, se isto é o que alguém na era moderna recente consegue fazer, os exemplos da antiguidade pura que a fonte traz são, de outro nível. O autor menciona o caso de Seneca, o velho.
Ah, sim. O que é que ele fazia mesmo?
O caso dele é um dos testemunhos mais impressionantes sobre a plasticidade do cérebro quando é treinado desde a infância. Ele conseguia ouvir uma lista de 2.000 pessoas, tipo 2.000 nomes completamente aleatórios.
2.000?
Sim. E repeti-los imediatamente na ordem exata em que os tinha ouvido.
Nossa, isso é absurdo.
E mais, se lhe dessem 200 linhas de poesia inédita, ele escutava-as uma única vez e era capaz de as recitar de trás para a frente.
Espera, de trás para a frente? A sério?
A sério. E embora Seneca fosse da elite, esta capacidade não era um luxo exclusivo dos ricos. Havia bardos itinerantes gregos, muitos deles completamente analfabetos, que memorizavam e recitavam a totalidade da Ilíada e da Odisseia.
Sabes, isso desafia a nossa compreensão atual. A memorizar 2.000 nomes por ordem mostra o quanto nós, tipo, subcontratamos a nossa inteligência aos telemóveis. Hoje, eu acho que qualquer pessoa bloqueia a tentar lembrar-se do número de telefone do próprio dentista, sem olhar para o ecrã.
É bem verdade. Estamos muito mal habituados. Mas na antiguidade, repara, a fonte revela que esta retenção não era apenas um truque de salão. Era a base de toda a pedagogia da altura.
O sistema de ensino funcionava todo assim, certo?
Todo em torno da memorização. Num contexto de filosofia grega, como entre os pitagóricos, ou no estudo da Torá entre os judeus, o dever do discípulo era reter a tradição.
Sim, eu lembro-me de ler nos apontamentos que os pitagóricos tinham regras muito severas.
Super severas. Um aluno não podia sair da cama de manhã sem antes recitar em voz alta absolutamente tudo o que tinha aprendido no dia anterior.
Que pesadelo para quem não é matinal.
Pois, mas a memorização ia muito além das palavras, sabes? Aprender os atos, ou os feitos do professor, era vital. As ações físicas serviam de precedente moral e legal.
É engraçado que fales nisso, porque há uma história fantástica na literatura rabínica que ilustra bem o extremo desta fixação pelos atos.
Aquela do aluno escondido.
Exatamente. Conta-se que um rabi estava no seu quarto, prestes a ter um momento de intimidade com a sua esposa, quando descobre um dos seus alunos escondido debaixo da cama.
Uma situação no mínimo caricata.
Totalmente. O mestre, em choque, exige saber o que ele está ali a fazer. E a resposta do discípulo é super serena. Ele diz simplesmente que se deve aprender tudo com o exemplo dos mestres.
Essa história é fantástica, porque demonstra, claro, com bastante humor, até que ponto a cultura revenciava a preservação visual e auditiva da informação. O veículo oral era altamente robusto.
Muito bem, então temos o hardware mental provado, mas avançando na leitura, deparamo-nos com uma barreira evidente: a língua.
Pois. A barreira linguística.
Sim, porque Jesus e os primeiros seguidores na Galileia falavam maioritariamente aramaico. Só que os textos de Lucas e dos Atos estão escritos em grego, que era a língua franca do Império Romano. Como é que se preserva a precisão de um ensino quando ele atravessa uma fronteira de idiomas tão rapidamente?
Bem, a resposta reside no cérebro bilíngue típico daquelas zonas do Mediterrâneo. Para nós, que muitas vezes só falamos uma língua de forma fluente, a tradução é um processo muito mecânico. Mas na antiguidade o bilinguismo era fluido.
A fonte dá um exemplo pessoal, não dá?
Dá sim. O autor partilha a experiência da sua esposa. Ela é originária do Congo e é fluente em 5 línguas. E ela consegue estar ao telefone, alternando entre o francês, um dialeto africano e o inglês, traduzindo conceitos em tempo real, sem perder a essência da comunicação.
Ou seja, as vias neurais adaptam-se para transmitir o significado quase instintivamente. A fonte fala de um ritmo aramaico que sobreviveu dentro dos textos em grego. E a melhor forma que encontrei de visualizar isto para a nossa audiência é pensar em música.
Como assim?
Imagina uma canção famosa brasileira, tipo Bossa Nova. Quando é traduzida para inglês, o tradutor pode mudar as palavras para fazer sentido noutros países, mas ele faz questão de manter o beat, a cadência original. A música continua a soar autêntica porque a estrutura rítmica está lá no fundo.
Essa analogia encaixa na perfeição. Os documentos gregos preservam estruturas semitas inegáveis.
E os apontamentos mencionam a palavra semitismo especificamente com a expressão filho do homem. Para quem nos ouve e não está familiarizado, um semitismo é basicamente uma estrutura nativa do hebraico ao aramaico que, se for traduzida à letra para o grego, soa muito partida, gramaticalmente errada, não é?
É exatamente isso. Em grego puro, dizer filho do homem soa antinatural. Não faz sentido idiomático. Mas na língua original, seja o aramaico Baranish ou o hebraico Ben Adam, tem um peso teológico e cultural gigante.
Então, eles preferiram manter o grego partido?
Preferiram. O facto de recusarem polir a frase para soar bem aos ouvidos greco-romanos é muito revelador. Mantiveram o erro gramatical para honrar a exatidão das palavras da figura histórica. A integridade da fonte era mais importante que a elegância literária.
Isso mostra que não estavam apenas a criar fábulas bonitas para vender ao Ocidente. Estavam a tentar preservar a herança intacta. Mas isto leva-nos a um ponto de viragem nesta investigação.
Qual?
Porque traduzir bem e memorizar muito não serve de nada se o autor do documento não esteve sequer presente. Será que Lucas fez trabalho de campo ou estava só a recolher boatos a centenas de quilómetros de distância?
Essa é a grande questão. Na historiografia daquela época, a recolha primária era o padrão de excelência. Um historiador que não entrevistasse os intervenientes diretos não tinha credibilidade nenhuma.
Era desacreditado na hora?
Completamente. E a Igreja Primitiva mantinha as testemunhas oculares, figuras como Pedro, Tiago e João, em posições de liderança muito acessíveis.
É nos Atos dos Apóstolos que a investigação de Lucas se torna visível através de uma mudança na gramática.
Ah!
A famosa transição para o pronome nós, a partir do capítulo 16. De repente, o autor inclui-se na narrativa.
Exato, ele começa a relatar viagens com um nível de detalhe impressionante. Mas há um pormenor logístico nos apontamentos que muda tudo. Mais à frente, Paulo é detido na cidade de Cesareia e fica preso durante cerca de 2 anos. E as seções do nós sugerem que o autor ficou estacionado lá com ele.
E é aqui que as coisas ficam mesmo interessantes. Estamos a falar de um investigador que fica radicado na Judeia durante 24 meses e com passe livre para visitar a sua fonte principal na prisão.
O sistema prisional romano permitia que os presos recebessem visitas de associados. Era uma janela de oportunidade brutal.
Brutal, não é? Ele teve 2 anos inteiros para viajar por ali e entrevistar toda a gente que esteve nos eventos originais desde o início. Então, perante isto, por que motivo grande parte da crítica moderna assumiu durante anos que isto era uma lenda forjada muito tempo depois?
Esse ceticismo derivou muito do século XIX e XX. Partiam do princípio de que, por haver milagres no texto, não podia ser história rigorosa. Ignoraram por completo a precisão logística. Um romancista antigo a inventar uma história nunca se preocuparia com a microgeografia ou a política local que vemos em Lucas.
E isso exige que levemos a análise para fora do documento, porque alegações internas são boas, mas uma investigação a sério pede fontes independentes. O que acontece quando cruzamos os atos com os arquivos municipais das cidades do Império Romano?
Os resultados são cirúrgicos. O autor utiliza títulos oficiais exatos para líderes locais, títulos que variavam imenso de cidade para cidade. Em Tessalónica, ele chama os magistrados de politarcas.
E isso era problemático na altura, não era?
Sim, porque durante muito tempo os críticos disseram que ele tinha inventado a palavra. Não existia na literatura grega clássica. Até que as escavações arqueológicas em Tessalónica revelaram dezenas de pedras com a inscrição Politarcas.
Para quem nos ouve, isto é fascinante. Não existia o Google, não havia Wikipédia. Alguém inventar isto do nada em Roma ou Alexandria nunca ia conseguir adivinhar um título tão obscuro de uma cidade longínqua.
De maneira nenhuma. E o rigor continua noutros sítios. Em Éfeso, o líder é o Gramateus. Noutras zonas isto era só um escrivão normal, mas os registros confirmam que em Éfeso era um magistrado supremo.
Incrível. E aquele detalhe dos deuses em Listra?
Sim. A narrativa diz que a população tentou adorar Paulo e Barnabé, chamando-lhes Zeus e Hermes. O autor junta estes dois deuses. Séculos mais tarde, descobriram-se inscrições perto de Listra que provam a existência de um culto local estranhíssimo dedicado exatamente a essa dupla.
A precisão vai até ao clima, não é? A meteorologia e as viagens de barco.
A viagem marítima para Roma é talvez o maior exemplo. A exatidão náutica é tanta que académicos da Marinha estudaram o texto no século XIX para mapear ventos do Mediterrâneo, como aquele vento nordeste, o Euroáquilo.
É tipo um jornalista descobrir um diário e provar que é real, porque a tempestade descrita na página 4 coincide com os registros meteorológicos dessa tarde específica. E os comboios batem certo com os bilhetes da estação. Tudo encaixa perfeitamente. Mas os apontamentos também trazem o Adolf von Harnack à conversa.
A inclusão dele é brilhante. Ele foi um dos historiadores mais influentes do início do século XX, assumidamente liberal, que não acreditava em intervenções divinas. Mas decidiu fazer um teste muito rigoroso. Cruzou o livro dos Atos com as cartas privadas que Paulo escreveu.
Cartas que foram escritas no calor do momento, certo?
Certo. Nunca pensadas para servirem de apoio a uma biografia oficial.
É o verdadeiro teste do polígrafo cruzado. E ele encontrou aquelas dezenas de coincidências não planejadas.
39 correspondências independentes. Detalhes geográficos, subtis, dados sobre o financiamento, quem estava em que cidade, a ordem exata de certas perseguições.
Para dar um exemplo concreto à nossa audiência. Imaginem a ida de Paulo a Corinto. Os Atos dizem que ele chegou lá e teve de fazer tendas para sobreviver, até que Silas e Timóteo chegam da Macedónia. A partir daí, ele larga as tendas e dedica-se só a pregar. Os Atos dão a cronologia, mas não explicam bem o porquê.
E depois vamos ler a carta privada aos Coríntios.
Exato. Na segunda carta aos Coríntios, ele escreve algo como: quando estive convosco não fui um peso para ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedónia trouxeram o financiamento de que eu precisava.
Vê bem a beleza disto. A narrativa dá o esqueleto dos acontecimentos, a carta privada dá a justificação financeira que preenche a lacuna. E nenhum dos textos parece saber da existência do outro.
Produzir esta rede escondida entre documentos de alturas diferentes seria quase impossível para um falsificador antigo. A única justificação é que ambas as fontes partem da mesma realidade factual.
Sem dúvida.
Mas olha, temos a geografia certa, o clima provado, pessoas e cartas a validar tudo. Só que, ao dessecar isto, há uma peça do puzzle que levanta bandeiras vermelhas gigantes.
Os discursos.
Sim, os discursos. Em todos os Atos temos discursos imensos. O sermão de Pedro, as defesas em tribunal de Paulo. Voltamos ao mesmo. Não havia gravadores.
Como é crível registar citações exatas tão longas? Eles inventavam, não era?
É aqui que temos de ter muita nuance. Existia na altura uma prática chamada prosopopeia. Quando o historiador não tinha as fontes do que tinha sido dito, compunha um discurso baseado no que a pessoa deveria ter dito.
Tipo uma exibição de retórica.
Líder rebelde, um discurso filosófico super complexo sobre Platão e a imortalidade da alma.
O que não faz sentido nenhum no mundo real. Um rebelde extremista, numa fortaleza, cercado por romanos a deitar a porta abaixo, não vai dar uma aula de filosofia universitária aos soldados prestes a morrer.
Nem pensar. E a prova de que a invenção é que as únicas sobreviventes foram duas mulheres idosas numa cisterna. A probabilidade delas terem memorizado um tratado de filosofia grega para depois o ditarem a Josefo é absolutamente nula.
Claro.
As pessoas educadas da época sabiam que ele estava só a mostrar os seus dotes retóricos.
Espera lá. Mas se eles faziam isso tão abertamente, o que é que impede o Lucas de ter inventado as palavras de Pedro e Paulo para pôr lá a própria teologia, tal como o Josefo? Isso não destrói a validade das citações?
A diferença está na escola historiográfica escolhida. Autores como o Josefo eram muito teatrais. Mas o padrão de excelência, vindo de mestres como Tucídides, exigia captar a substância real da mensagem. O Dr. Kinner mostra uma prova interna da honestidade de Lucas. Os discursos são longos, cerca de 25% do livro, mas são claramente resumos condensados.
Como assim resumos?
Pega no sermão do Pentecostes. Se o leres em voz alta, demoras 3 minutos. Mas logo a seguir, Lucas escreve, e cito, e com muitas outras palavras os exortava.
Ah, isso é subtil, mas muda tudo. Ele está literalmente a admitir a edição da transcrição. Tipo, malta, isto durou horas, eu só vos estou a dar os bullet points.
Essa análise. Se ele quisesse glória literária, inventava um épico gigantesco. Ao admitir o resumo, ele alinha-se com a historiografia rigorosa. Captar o cerne e a lógica era o cúmulo da exatidão na época. É por essa métrica que ele tem de ser avaliado. E não pelas exigências de um tribunal moderno.
Faz todo o sentido. E com isto chegamos ao desfecho do nosso processo de hoje. O que é que nós retiramos desta imensa complexidade documental dos apontamentos do Dr. Kinner? Julgar a história antiga exige muita humildade. A arrogância do nosso privilégio digital faz-nos subestimar o passado.
Sem dúvida. Subestimamos constantemente.
Mas vimos que a ausência de ecrãs não significava ignorância. A memória humana era treinada para ser uma verdadeira biblioteca. Vimos neurónios a traduzir conceitos mantendo o aramaico e seguimos o rastro de um investigador exaustivo, validado pelas correntes marítimas e por pedras desenterradas séculos depois.
Um trabalho de investigação que, no mundo atual tão cheio de desinformação superficial, nos relembra o valor gigantesco do trabalho lento e analítico.
Pois é. E esta exploração deixa-nos com um desafio mental quase inquietante para quem nos ouve pensar em casa. O alicerce sobre o qual sabemos quem somos assentou, durante séculos, numa capacidade biológica treinada para reter informação. Se amanhã ocorresse um apagão digital global que destruísse irremediavelmente todos os servidores e a nuvem...
Ui, e seria o caos?
Seria. Que percentagem do nosso conhecimento histórico conseguiríamos nós reconstruir e preservar, dependendo exclusivamente dos nossos cérebros modernos e não treinados? Fica a reflexão. A autópsia documental de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e a exploração contínua na nossa próxima análise profunda.